comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
A região lombar é suscetível a diversos fatores que podem desencadear desconforto, incluindo lesões, tensão muscular, hérnia de disco e condições degenerativas da coluna vertebral. Muitas vezes a dor na lombar é autolimitada e pode melhorar com o controle de carga, mudanças na rotina, exercícios específicos e medidas de autocuidado. Para falar mais sobre isso, como cuidar da coluna e a lombar, quem está na linha é o Paulo Gomes de Oliveira, quiropraxista. Muito obrigado pela sua participação no programa, meu caro Paulo. Vamos falar então, muitas pessoas sentem essas dores na coluna e na lombar. Por que isso acontece? Isso é degenerativo, isso é genético, é uma postura, é idade? Bom dia.
Bom dia. Assim, a maioria das pessoas que sentem dor lombar, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população tem ou vai sentir dor lombar alguma vez na vida. E isso está mais relacionado a questões multifatoriais, como sedentarismo, como muito tempo na mesma postura sentado. Tem fatores genéticos envolvidos? Tem, mas são relacionados a doenças reumáticas. Então, a dor lombar é como se fosse uma epidemia. Muitas pessoas têm, e está relacionada aos hábitos que essas pessoas possuem no seu dia a dia. Então, em geral, a dor lombar é um fator relacionado à forma que você vive.
E a questão, por exemplo, o que poderia ser indicado para a dona lombar? Alongamento. As pessoas têm essas barrinhas aí nas praças públicas agora, tem muita barra. Então, academia, é bom fazer alongamento? Isso ajuda na preservação da lombar e da coluna?
Ótimo. Olha, essas praças que tem os aparelhos de exercícios que são colocados pela prefeitura, eles são ideais para a pessoa que não tem acesso, então não consigo fazer nada para treinar. Toda uma pracinha tem um clube de exercícios com idosos, lá com o professor de educação física, geralmente o PSF também, o UPA também tem acesso de como a pessoa pode ter essa oportunidade de participar desses exercícios coletivos. Mas qualquer exercício é benéfico para a lombar, desde que ele respeite três critérios. Tem a dinâmica, o paciente tem que fazer 2-3 vezes na semana, não seja uma coisa que ele faz uma vez no dia. Ele tem que ter um tipo de desafio, aquele corpo tem que sentir-se desafiado e tem que ser feito de forma controlada. Não dá para fazer 100 agachamentos num dia e no outro fazer um. Você tem que ter um critério, uma organização. E o educador físico é a profissão mais gabaritada para isso. Fisioterapeutas também sabem gerenciar treinamentos para melhora de dor lombar. Mas, em geral, o que os pacientes precisam fazer são movimentos simples, como caminhar, como se alongar, esticando as costas na amplitude que o corpo consegue permitir, alcançar os joelhos, abraçar as pernas. Tudo de forma bem neutra, se respeitando.
Tá certo. O exercício também mal feito, ele pode também ocasionar dor na coluna, né? Dor na lombar.
Pode. E isso é o que acaba acontecendo quando a pessoa não tem dimensão das capacidades do corpo. Eu nem falo só do exercício. Imagina aquela pessoa que resolve fazer toda a faxina da casa no domingo. Aí quer limpar a casa inteira no domingo, quer empurrar sofá no domingo, quer mexer nas coisas antigas lá no final da gaveta no domingo. Na segunda-feira ela vai estar acabada de dor. Ela vai estar sofrendo porque ela fez uma carga excessiva. Então não só o exercício, aquele pessoal que joga futebol na quarta-feira, toda quarta-feira ele joga bola e fica 3-4 dias com dor. Porque não tem o costume de ter rotina, não tem o costume de produzir músculos adequadamente. Então, qualquer exercício, até mesmo uma caminhada, pode causar dor se a pessoa praticar de forma indevida. Né? Ah, eu quero fazer uma caminhada, aí resolve caminhar no primeiro dia de caminhada, 1h30 caminhando. É óbvio que o corpo não vai suportar. Então, antes de tudo, a melhor regra para você praticar exercício sem causar dor é o bom senso.
Uma outra questão sobre a hérnia de disco, né? A hérnia de disco, o que, que você, uma vez diagnosticado, o que você aconselha a fazer? Outra coisa, a hérnia de disco também só é diagnosticada com exame de ressonância magnética, né? Ou clinicamente dá para saber se o paciente tem hérnia de disco?
Olha, excelente pergunta. A maioria das hérnias de disco, quando em crise, elas têm um padrão de comportamento doloroso e é possível que o clínico consiga diagnosticar com alguns testes. Entretanto, para você saber o tipo de hérnia, porque são mais de 10 tipos de hérnia, ele sabe o tipo de hérnia, ele precisa de uma ressonância magnética. Ela não é imprescindível, mas ela é um fator coadjuvante quando você quer tomar uma decisão, se é cirúrgica, se é tratamento conservador, se esse paciente pode ou não fazer alguma atividade. e principalmente excluir outras patologias que podem estar envolvidas na hérnia de disco. Às vezes o paciente tem uma hérnia de disco, mas um fator associado com uma doença medular. Às vezes o paciente tem uma hérnia de disco e o padrão clínico dele apresenta sinal por uma doença cancerosa. Às vezes ele tem uma hérnia de disco e está com uma infecção no disco, que chama de espondilodicite. Então, ele pode ter outros fatores associados de acordo com a avaliação do clínico. Então, se o clínico avaliar, ele vai saber se precisa de uma ressonância ou não. Não é todo mundo que tem hérnia que precisa de ressonância. As pessoas que apresentam um padrão da hérnia de disco em termos de disfunção mecânica, não consegue mexer o pé, não consegue levantar com uma perna está mais magra que a outra, um braço já não consegue mais agarrar as coisas no dia a dia. Então existe um padrão clínico que esse paciente pode apresentar que nos obriga a pedir uma ressonância para saber como é que a gente pode gerenciar ele.
Eu estou conversando com Paulo Gomes de Oliveira, ele é quiropraxista e o tema de hoje é como evitar a dor na coluna. Agora vamos lá, o que é a quiropraxia e o que ela pode ajudar aliviando as dores nas costas?
A quiropraxia é uma profissão da área da saúde que existe desde 1895. Ela é recomendada pela Universidade Mundial de Saúde como uma profissão voltada ao cuidado da saúde através da coluna vertebral. E o enfoque principal é o cuidado das afecções que a coluna pode ter, inclusive a dor nas costas. Então, a quiropraxia, o profissional consegue avaliar, fazer ajustes nessa região da coluna ou fazer trabalhos voltados para a adaptação desse sistema cérebro-corpo, fazendo funcionar o melhor possível. E isso, na maioria das vezes, remove as principais dores que os pacientes podem ter nas costas. Então, a quiropraxia, inclusive, é recomendada como Organização Mundial de Saúde como uma dos padrões ouro, né, uma das terapias mais indicadas para gerenciamento de dor na lombar. Então, se você pegar assim, as coisas mais indicadas para dor lombar, uma das primeiras delas é terapia manual e, entre elas, a quiropraxia, porque os profissionais sabem avaliar tipos de dor lombar e como eles podem cuidar disso clinicamente usando os ajustes.
A gente, muita gente que sente dor, tem um remedinho que não vou falar o nome, que as pessoas, tô com dor aqui na coluna, tomo tal remédio, que uns médicos já falaram para mim que retém líquido, um remédio bastante perigoso, um comprimido bastante perigoso. Muita gente usa para eliminar dor nas costas. Então, a automedicação, você vai dizer aí, vai corroborar, que é realmente muito perigoso. E a acupuntura? A quiropraxia também ela aconselha acupuntura, ou como é que é isso aí?
O quiropraxista, ele é um profissional de atendimento primário, então ele consegue receber o paciente. De acordo com o que ele apresenta, ele pode recomendar várias abordagens. O quiropraxista pode encaminhar o paciente para fisioterapia. O quiropraxista pode encaminhar o paciente para fazer acupuntura. Ele pode encaminhar o paciente para fazer um treinamento físico com o educador físico. Ele pode ajudar no entendimento do que seria o melhor treino para esse paciente. Então, o quiropraxista pode recomendar outras abordagens quando ele, na avaliação, julgar necessário. Agora, sobre a automedicação, quiropraxistas não recomendo medicações porque nós somos atendimento de forma natural, a gente quer evitar cirurgias, mas a automedicação é extremamente perigosa por três motivos. O primeiro deles é porque a gente não sabe quanto o nosso fígado aguenta ou o nosso rim aguenta sob exposição química. Então, algumas medicações, quando usadas até mesmo em curto período, assim por 20, 15 dias de forma seguida, o rim ou o fígado vai entrar em insuficiência, vai ter uma patologia relacionada à insuficiência, porque é um desgaste muito grande para aquele organismo. Outras medicações, elas até aliviam momentaneamente, mas elas agem no teu cérebro de uma forma que fazem que você precise de mais. Igual uma droga dessas que a gente encontra na rua, que as pessoas usam e acabam ficando dependentes. Então, algumas medicações, mesmo que possam gerar alívio, geram dependência química. Então, a automedicação é perigosa porque ela pode até te trazer um bem-estar momentâneo, mas se você estiver gerenciando mal o uso dessas medicações, você está se matando lentamente, ou pior do que isso, ficando dependente de uma medicação com algo que você poderia resolver com uma caminhada, com algo que você poderia resolver com um ajuste no quiropraxista, com algo que você poderia resolver com uma sessão de acupuntura, com algo que você poderia resolver com uma compressa quente. E você está usando uma medicação de grande porte. Eu vejo pacientes que chegam no consultório e falam que estão usando medicações diariamente que são usadas para dor relacionada a câncer. Por quê? Porque está de fácil acesso à medicação. Então, se está de fácil acesso, infelizmente, o paciente acaba tendo um desespero em querer fazer uso da coisa mais eficaz para o momento. E, às vezes, ele compra com uma mão, mas tira com a outra. Ele alivia aquela dor, mas ele acaba causando um grau de dependência ou um dano severo.
É verdade, essa automedicação é complicada. Você,
eu,
aliás, você não elimina.
Automedicação, eu acho que de todas as recomendações que eu tenho, demais.
É, você não elimina a origem do problema, você é um paliativo e vai atacando outros órgãos também, o que é um complicador. Eu conversei com.
Tem juízo.
É verdade. Eu conversei com Paulo Gomes de Oliveira, quiropraxista, e o tema de hoje é como evitar a dor na coluna. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais e deixasse também contato, né? Deixasse seu contato nas redes sociais.
Ah, tá certo. Agradeço primeiro a oportunidade, sempre é uma oportunidade para ajudar as pessoas a terem mais consciência da coluna vertebral, se manterem em movimento constante, fazerem exercícios, procurar o quiropraxista. Eu sou professor de uma universidade, na Unigama. Então, se você tiver interesse em estudar quiropraxia, ser um quiropraxista, você pode procurar o Quiropraxia Unigama no Instagram. E se você quiser ser consultado com quiropraxista, você pode colocar www.abq, Associação Brasileira de Quiropraxia.com.br, que tem todos os quiropraxistas do Rio vinculados, e eu estou presente na Rio Quiropraxia. Então, se você botar arroba Rio Quiropraxia, você vai achar a nossa empresa aí. Igual a Rádio Rio de Janeiro, a gente é a Rio Quiropraxia. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço. Ótimo dia e boa semana.
Boa semana para vocês. Deus abençoe.
Valeu, querido. Rádio Rio.